Continuando sobre as leis de Pesach, existe um costume entre os Ashkenazim, que na verdade é muito mais do que um costume, é um certo decreto que foi feito entre os Ashkenazim, de que não se come em Pesach leguminosas, que são chamadas de kitniot. Tem vários motivos por que decretaram isso, ou pela proximidade que esses grãos são plantados com o trigo, cevada, etc., e muitas vezes há mistura desses grãos no meio, ou ainda por eles terem alguma semelhança, se faz bolacha, se faz pão, se faz bolo com essas farinhas de leguminosas, e existe uma certa proximidade e fica parecido com um pão de trigo. E, basicamente, por conta disso, nossos mestres, então, Ashkenazim, proibiram que se comesse kitniot em Pesach. Entre os Sefaradim, de uma forma geral, se come todas as kitniot, com exceção marroquinos e talvez alguns outros grupos de Sefaradim que não consomem kitniot em Pesach. Um Ashkenazi não come kitniot. E se ele vai na casa de um sefaradi, ele não pode comer kitniot. Isso é importante se saber. Os produtos que nós compramos para Pesach devem ter supervisão rabínica para Pesach. E isso estamos falando de industrializados. Precisam ter a supervisão para Pesach. E precisa também se prestar atenção, uma pessoa que é Ashkenazi, olhar se também a supervisão diz que não é kitniot, que não contém leguminosas naquele produto. Os utensílios que nós usamos em Pesach também precisam ser kasher le Pesach. Isso significa que uma panela, por exemplo, ou uma louça, talheres que foram usados com hametz, não podem ser usados para Pesach. E aí tem duas opções de como ter utensílios para Pesach. Primeira é ter utensílios específicos para Pesach, que a pessoa guarda de ano para ano aquela louça, aquelas panelas, aqueles talheres que são só para Pesach. E ainda existe também a opção da pessoa kasherizar aquilo que ele precisa para Pesach. As leis de kasherização são muito detalhadas. Não dá para falar assim, num plim, todas as leis. E por isso, alguém que precisa kasherizar deve consultar alguém que entende de kasherização para dizer, primeiro, o que dá para ser kasherizado ou não. Não é tudo que dá para se kasherizar. E segundo, como kasherizar. E geralmente, a maioria dos lugares, nas comunidades, tem antes de Pesach, alguns dias antes de Pesach, semanas antes de Pesach, tem um lugar para kasherização, onde tem alguém que entende do assunto e fica lá de plantão e recebe as pessoas e vai kasherizando para as pessoas os seus utensílios. Além disso, nós temos que cuidar para a nossa cozinha ficar kasher le Pesach. Então, só falando assim de uma forma geral, os itens principais na cozinha para se kasherizar. Primeiro, a pia. Então, nós temos que lavar e limpar muito bem a pia. E precisamos kasherizar a pia. Os Ashkenazim costumam kasherizar e cobrir a pia, forrar a pia. Entre os Sefaradim, só se kasheriza e não precisa forrar. A forma de se kasherizar a pia tem algumas formas. E também o ideal é que ou a pessoa estude a fundo como kasherizar, ou que a pessoa contrate alguém que sabe como kasherizar e que vem na sua casa fazer o serviço. O fogão deve ser bem limpo e se cobre ele, o tampo do fogão se cobre com alumínio grosso. Bocas, ideal que a pessoa tenha bocas novas só para Pesach, senão ele precisa cacheirizar as bocas. Grelha também, é ideal que se tenha específica para Pesach, senão precisa saber como cacheirizá-las. O forno é algo um pouco mais complicado de se cacheirizar para Pesach, principalmente para Ashkenazim. Então deve-se evitar usar o forno do ano para Pesach. E aí, geralmente, entre os Ashkenazim, se costuma ter, se há necessidade, ter um forno para Pesach. Muitas pessoas usam aquelas panela forno para Pesach, que assim facilita para não ter que ter um forno só para Pesach. Mas, de repente, se a pessoa consegue se virar, por exemplo, com aqueles forninhos pequenos, é uma ideia. Micro-ondas também é algo um pouco complexo. Existe forma de se cacheirizar, mas aí também precisa se ver os detalhes. Muitas pessoas preferem e optam não usar o micro-ondas em Pesach ou ter um micro-ondas específico para Pesach. A geladeira e o freezer não precisam ser cacheirizados, porque eles não são usados a quente, mas eles devem ser muito bem limpos para se usar em Pesach com os utensílios de Pesach. Isso é basicamente a respeito de cacheirização. E as pessoas que têm alguma dúvida devem buscar por um rabino antes de Pesach e perguntar exatamente como que se procede e como se cacheiriza os diversos utensílios ou partes da cozinha que a pessoa tenha que usar. Importante saber também que existe uma proibição da pessoa usufruir de hametz que passou Pesach na propriedade de um judeu. Quer dizer que o judeu tinha isso antes de Pesach, não vendeu para um goi durante Pesach e possui isso durante Pesach. Isso é chamado Hametz Shavar Alava Pesach, Hametz que passou o Pesach na propriedade de um judeu, não pode ser consumido depois de Pesach. Então, se a pessoa vai receber Hametz de alguém depois de Pesach, logo depois de Pesach, ele precisa averiguar que essa pessoa vendeu Hametz em Pesach, ou que essa pessoa comprou esse Hametz ou de uma loja de não-judeus, ou comprou de uma loja de judeus que venderam durante Pesach.